Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Por exemplo, agora essa situação que a gente está vivendo de guerra, né? Que não é uma situação nova, a gente já está vivendo várias guerras, mas essa a imprensa resolveu dar um foco, porque é uma guerra no meio da Europa. É, com gente branca, mas esse tipo de disputa que acontece, tipo assim, o cara, o fortão, o dono da Rússia, né, decide atacar o dono da Ucrânia. Parece que essa briga de bofe não seria possível se fosse uma Angela Merkel, por exemplo. Por mais que a Angela Merkel tenha feito um governo muito conservador em muitos sentidos, mas A responsabilidade que recai sobre ela como governante, sendo mulher, é outra. Ela não pode tomar esse tipo de decisão baseada no eu quero, eu mando e eu faço, eu fiz. Ela tem que responder a muita gente, porque a mulher é criada para isso. Então, isso está tanto no macro quanto no micro. Está no micro poder, provavelmente, no lugar que você trabalha, no lugar que eu já trabalhei, né? Agora estou autônoma, mas enfim. Tá na padaria, tá no jeito, tá em tudo. Mas quando isso vai pro mato, a gente vê a evidência material disso.
Com certeza. E é bem isso, macro pro micro, e a gente vê cada vez mais, né? Parece que quanto mais avançam essas pautas, essas discussões sobre gênero, mais a força contrária, né? Do vamos continuar sendo assim, vamos continuar oprimindo, vamos continuar invalidando, né? Eu acho isso.
Eu acho que tem isso, tem esse movimento, o conservadorismo que sempre existiu, tem gente querendo puxar o mundo para trás. Por outro lado, também tem o fato de que hoje a gente tem acesso a mais informação, né? A gente vê mais coisas. Então, porque às vezes a gente vê esses movimentos conservadores, a sensação que dá é que não andou nada. E vai dando uma decepção muito grande. Mas andou assim. Andou bastante. Só que hoje a gente tem acesso a muita informação, inclusive numérica, né? Inclusive estatística e tal. E aí a gente vê mais coisa. Mas não é que tenha necessariamente mais. É porque a gente está sabendo mais. E a gente está andando sim.
Eu concordo que a gente está andando. Eu quero mudar totalmente de assunto. Você falou de muitas informações e isso é um assunto muito recorrente aqui no Cultucada. A gente fala muito sobre a quantidade de informação que a gente recebe constantemente. Como você lida com essa enxurrada, né? Porque a gente não tem nem... A gente acorda, já vem assim baldes de informação. Como que você lida e como você filtra essas informações?
Do pior, eu lido do pior jeito possível, Michele. Eu sou a pior pessoa para te dar conselho nesse sentido, porque o que eu faço? Eu me entupo de tudo que é informação, aí me estresso, aí não quero ver mais nada, aí passo uns 4, 5 meses fora de rede, porque eu não aguento mais, me dá nervoso, aí deprimo. Eu não tô sabendo fazer também, então não vou poder te dar dica. Tô fazendo tudo errado.
Não, mas nem a dica que a gente desabafa juntas, guria, porque é isso que tá todo mundo vivendo, sabe? Essa quantidade de informação, como que você lida? Você vai lá, você tem essa churrada, você tá sumindo 5 meses, tá tudo bem, não tem certo e errado, é como é, não é? E aí agora, assim, nesses movimentos que você tá agora, você tá fazendo uma série do consultório sentimental, onde você se coloca à disposição de ajudar os outros. Existe uma forma assim que você tenta, não, agora eu vou tentar pelo menos dar uma equilibrada para não cair tão alto da próxima vez que eu ficar bêbada de informação.
Eu tô tentando, eu tento, eu tenho feito um negócio chamado Mind Centering. Que é tipo uma meditação sem a parte esotérica, porque eu sou ateia, não acredito em nada, então é um jeito de você dar uma voltada pro corpo, pra respiração, sem falar de ascensão, corpo extra-corpo, corpo astral, essas coisas, porque eu não acredito em nada disso. Então, mindfulness, na verdade, chama isso.
Mindfulness.
Que é uma autoterapia pra você dar uma baixada na bola, basicamente é isso. Então eu tenho tentado manter uma prática disso, manter as coisas que eu gosto de fazer, não ficar só louca de querer só trabalhar e depois não conseguir fazer as coisas que eu quero. Então eu gosto de fazer aula de canto, então eu faço minha aula de canto, paro pra fazer aquilo, aí paro pra organizar as minhas coisas, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Minha vida sempre foi tudo jogado no chão, eu tentando me virar no meio do caos, né? Agora eu tô tentando, com 45 anos, aprender a fazer o básico. Mas, assim, não. Mas, na verdade, não. Na verdade, vai dar tudo errado. Porque agora tem o consultório, tem esse projeto que é... Que eu não tô mais tentando ajudar ninguém nessa temporada. A gente manteve o nome, mas não tem mais consulta. Tem essas entrevistas meio históricas com algumas pessoas. Eu tô pra lançar o meu álbum, que vai ser em maio. Meu show de lançamento tá marcado pra... em maio. 6 de maio. Que é um álbum que a gente tá produzindo faz 3 anos, tô louca nessa, e o que que vai acontecer? Eu vou surtar, vou ter um burnout, e aí, segundo semestre, eu vou estar imprestável, é isso que vai acontecer.
Mas é um pouco de salada e um pouco de álcool, é a mesma coisa. Fica 6 meses ativona e 6 meses descansando. Agora eu quero falar das temporadas anteriores, né? Você já foi lá dar conselhos e foi pesquisar outras pessoas. A psicologia, não só a psicanálise, mas a psicologia permeia também aí os teus interesses de estudo, para você abrir o consultório sentimental, assim, você estudou algumas coisas da psicologia, da psicanálise?
Não, é que desde que eu comecei a me montar, as pessoas me viam, vinha Dalvinha, como uma figura muito maternal. Então, eu sempre fui pra balada, juntava umas 5, 6 bichas pra me pedir conselho. Falar, ai, meu namorado, não sei o quê. E eu vou dando conselho porque eu tenho uma certa vivência. Mas eu nunca estudei isso. E justamente esse foi o ponto do consultório. Eu ficava respondendo tudo porque eu tenho bastante conhecimento de um monte de coisa. E quando não tenho, eu vou lá, pesquiso e respondo. Ou quando não sei, eu não sei, eu falo, não sei. Mas eu conto com a inteligência das pessoas de não seguir cegamente o que eu tô falando. Isso eu falo frequentemente, falo, pelo amor de Deus, gente. Você quer, precisa de terapia, vai numa terapia. Você precisa de um médico, vai no médico. Eu tô falando aqui o que eu acho. Mas realmente, mas foi isso. Eu tava dando conselho e eu senti que as pessoas estavam precisando de conselhos mais especializados. Até a minha primeira convidada foi uma psicanalista. Então, falei, agora eles estão precisando ouvir alguém que conhece do assunto falar sobre isso.
Uhum.
E aí foi indo, e a gente teve um monte de coisa. Teve tudo que você pode imaginar. Só que essa aí foi uma temporada, assim, meio perdida, porque eu fiz toda ela no Instagram. E eu fazia com o celularzinho muito cagado. Pode falar cagado? Ah, desculpa.
A gente tá na mais livre de todas, tá tudo certo.
Eu fazia um celularzinho muito ruinzinho, e aí travava, e às vezes eu perdia a entrevista inteira. Acontecia muito isso no Instagram. E agora, aí depois a gente fez uma segunda temporada que tá no YouTube. Então são 5 entrevistas que estão lá.
Uhum.
Super interessantes, super legais. E aí agora essa terceira, que a gente já conseguiu um patrocínio. Então tem uma produção, tem uma assessoria de imprensa. Já vai virando uma estrutura melhorzinha, assim, e uma equipe super massa que tá fazendo.
E os conselhos de Dalvinha, quais são os que mais te pedem, assim, desde que você começou a abrir ali, pede seu conselho, desde que você, quais são os, assim, os temas mais, os trend topics do seu consultório?
O que as pessoas mais me perguntam sempre é amor e sexo, né? Ah, meu relacionamento tá assim, e não sei o que, eu já mando sempre terminar. Meu conselho é sempre, termina. Pra mim, eu já quero que a pessoa termine. Já não tem muita paciência pra ficar resolvendo o relacionamento todo. Não resolve nada aí, não. Já termina essa bosta aí, que não precisa. Não, mentira, não, nem sempre. Tento dar uma amenizada, mas quando eu já vejo que a coisa tá com meio tóxica, tá meio com ciúme demais, tá meio com os negócios, já falo pra terminar. E sexo, as pessoas me perguntam muito sexo. Chuca, nossa, pergunta de chuca, pergunta de tudo, de prevenção, me perguntam muito. Gramática, me perguntam muito, porque as pessoas sabem que eu trabalhei mais de 20 anos, né, em editoras e continuo fazendo, às vezes, então eu entendo de gramática. De tudo, de música, pergunta bastante, sei lá.
Tudo relacionado às suas as suas expertises, né? Eu tenho que começar. Não, pode falar.
E também as coisas que estão rolando na época, porque eu também comecei a fazer uma série de vídeos falando de política, falando dos eventos que estavam acontecendo e tal. Então as pessoas também me perguntam muito de política e sociedade, e, enfim, essas coisas. Desculpa, eu te interrompi, pode falar.
Não, é porque eu acho que você tem essa coisa da fala, da escrita, que eu lembro, quando eu lhe conheci, você estava fazendo uma peça, você falava em outra língua, que você inventou.
Verdade.
Uma cena breve. E você engajava tanto ali com as pessoas que tinha gente que entendia o que você estava querendo falar. Né? Então, acho que eu só queria fazer esse comentário, que eu olhei para você e falei, nossa, é verdade, ela já tem essa coisa de comunicar, você, né, chamar bem a atenção e dialogar com as pessoas já desde que eu te conheci ali, falando em dialeto seu, da sua cabeça. Isso é muito
legal. Essa peça chamava Pig Lalang, eu fiz poucas vezes essa peça. E foi isso, eu fui fazer uma época um mochilão, fui para o leste europeu, viajei por vários países, assim, eu tinha saído de uma empresa, de uma editora que eu fiquei trabalhando anos, peguei meu fundo de garantia, falei, vou viajar. E quando eu cheguei na Hungria, que eles falam uma língua que a gente não tem nenhum referencial para catar, nada, né, porque não tem nenhuma relação com outra palavra, nada parece com nada que você conhece, eu me apaixonei por aquela sensação de você ver as pessoas conversando e chega uma hora que parece que você está entendendo, mas você não está entendendo nada. Se você for perguntar para alguém, a pessoa te traduzir o que ela estava falando, não tem nada a ver com o que você pensou. Então, eu fiquei com essa pira de fazer uma coisa assim. Aí eu peguei e comecei a construir uma língua, que depois, hoje em dia, eu nem lembro mais, mas na época tinha base. Eu peguei um pouquinho da língua crioula, um pouquinho do latim mesmo, algumas e fui criando uma língua lá que eu falava.
Incrível. Foi incrível essa peça, adorava ela. E aí é isso, essas comunicações. Ela se comunica, Dalvinha é tipo comunicadora, né?
Tudo funciona daqui pra cima. Daqui pra baixo, ó, é uma rocha que mal se mexe.
Agora sim, você é muito do humor, né? A gente ri de falando com você, ouvindo você palestrar. A gente ri de graça, mesmo quando o assunto é muito sério, assim. Você traz essa pitada de um humor ácido. É proposital? Você sempre quis trabalhar com o humor? Ou é só da tua personalidade? Ou isso foi acontecendo?
Eu, assim, sempre teve alguma pitadinha de humor nas coisas que eu faço. Sempre. Porque eu não consigo lidar com sério, sério demais. Eu acho que a pessoa que ela tá se levando muito, muito a sério, ela tá equivocada. Porque ela não é tão grande bosta assim. Né? A gente, na prática, a gente tá errado em um monte de coisa. E a gente tá fazendo um monte de bobagem. E a gente tem que ter um certo distanciamento pra se ver também com esse olhar. Uhum. Mas o humor virou profissão mesmo na hora que eu comecei a me montar. Aquela primeira montaria que eu te contei, que foi lá no Âncora do Marujo e tal, eu entrei em cena pela primeira vez e deu tudo errado. O som pifou, eu ia fazer uma dublagem junto com uma outra bicha lá, a bicha ficou bebendo, ficou completamente desbagaçada, não conseguia levantar do sofá. Aí eu tive que fazer sozinha uma música que era de dois, aí eu dublava com outra pessoa, o CD pifando, aí dublava o CD engasgando. E eu tava me achando muito linda, fiz uma peruquinha, fiz um look meio anos 60, fiz uma peruquinha curtinha, assim, meio castanha e tal. Uhum. E a hora que eu entrei no palco, uma bicha lá no fundo berrou, falou, mas parece o Zacarias! Eu falei, gente, eu tava me achando tão linda. E aí eu entrei e já deu errado. E eu já entrei no humor. E aí também eu perdi um pouco do preconceito que eu tinha com o humor como profissão. Porque tinha humor na arte contemporânea, que eu fazia meu teatro contemporâneo, minha dança contemporânea, tinha uma pitada de humor. Mas lá da época da minha formação em artes, eu tem muitos preconceitos no teatro com quem faz humor profissionalmente, né? Parece que é uma coisa meio, são humoristas, né? Não, é porque não estão fazendo uma coisa séria. E aí eu tive que perder porque era o que eu tava fazendo. Tive que encarar e falar, bom, é isso que eu faço.
E daí, isso eu queria te perguntar, né? Essa coisa da erudição, até o Culto Cada veio desse lugar de estar muito profundamente irritada com a erudição da cultura das artes, sabe? Essa coisa do elitismo cultural, assim, enche o saco, né? E aí a gente foi construindo o programa pensando nisso. Como que você acha que a gente já deu passos, eu vejo, assim, passos largos, indo cada vez mais se distanciando dessa coisa do elitismo cultural, de só é cultura se for muito denso, se for muito pesado, se for muito sério, se tiver, sei lá, da música, composições mirabolantes, que ninguém vai conseguir fazer, muito originais. Você vê evoluções e o que, que você acha que nós, como trabalhadores, né, e trabalhadoras das artes, enfim, como pessoas que movimentam esse mercado, como que a gente pode agir contra isso, né? E a favor dessa coisa que é a cultura mesmo, que é miscigenação, que é mistura, né? Que é o que tudo tá certo.
O que eu acho que é pior do que a... Bom, esse elitismo existe e eu acho que ele continua existindo. Tem iniciativas que vão num movimento diferente, assim, mas eu ainda acho muito poucas e muito incipientes. Mas o que eu acho pior do que o elitismo é a ideia de você ter uma coisa só, né? O problema não é só você fazer uma arte que seja mais erudita, é você fazer uma arte mais erudita e acreditar que só aquilo vale, né? Esse é o negócio. Eu acho que tem necessidade de ter coisas que não são tão fáceis de digerir. É importante para mim, por exemplo, na minha formação, é muito importante que eu tenha lido Hilda Hilst, que tem uma linguagem super rebuscada. Ela não tá falando para todo mundo, ela não tá escrevendo um livro popular, mas para mim foi importante. E para alguma outra pessoa que cate e se identifique com aquilo, vai ser importante. Então, é importante que existam linguagens diferentes, né? Mas eu não sei se eu tenho uma resposta sobre isso que você perguntou, por o que a gente pode fazer. O que eu pude fazer na vida foi isso. Eu estava muito de saco cheio da cena contemporânea, tava de saco cheíssimo, não aguentava mais fazer para as mesmas 10, 15 pessoas, que são pessoas que frequentam a mesma universidade, que faz o mesmo mestrado no mesmo lugar. Achava que tava triste fazer aquilo, porque o meu trabalho não chegava em muita gente, e assim, quando chegava, eu ia ter o mesmo tipo de resposta, sabe? As pessoas iam me responder com o mesmo tipo de parâmetro crítico, com o mesmo olhar que vem no mesmo lugar. Então, a drag pra mim surgiu como uma libertação um pouco disso. Eu saí pra fazer uma coisa que é mais popular. Não que hoje eu tenha um super público, porque eu não tenho. Também são poucas pessoas, mas o contato que eu tenho com as pessoas é de um outro jeito. É mais leve, tem mais deboche. A gente pode falar de muitas coisas, eu não preciso ficar num universo tão confinado. Então, pra isso pra mim me libertou bastante. Mas eu não, mas você que também é produtora, você também faz eventos, enfim, né? Eu acho que cada um do seu lugar vai esgarçando um pouco esses limites, né?
Sim, e que até atrás daí eu acho que isso, essa pluralidade, a gente sair um pouquinho, estourar a bolha, né, do contemporâneo, essa bolha de artistas muito, muito, eu acho que daí é muito assim, focados numa linguagem, focados num lugar só, assim, quando a gente começa a estourar essas bolhas, a gente começa também a ampliar o acesso e aí uma formação de plateia. Por exemplo, você falou da Hilda Hilst, você traz o texto dela para uma linguagem, daí você vai explicar, sei lá, a pessoa vai ler, ela já vai entender de uma outra forma, né? A gente vai formando plateia de alguma forma, assim, também. sabe? Acho que esses estourares de bolha a gente começa a formar e fazer, trazer público para consumir essa coisa contemporânea, essa coisa mais rebuscada.
É, mas uma coisa que eu fiquei pensando agora também, quando você estava falando, é que para mim, nesse momento em que eu abro mão da... Não é que eu abro mão, eu continuo trabalhando também, eventualmente, com linguagens mais contemporâneas, mas que eu me distanciei um pouco disso, eu também me distanciei de uma outra coisa que me irritava, que era a cultura do edital. Tipo, agora esse projeto do consultório está sendo feito por um edital, mas um edital com zero burocracia, sabe? Mas sempre me irritou essa coisa de você ter que provar a tua proposta para alguém te dar o dinheiro. E eu acho que isso formatou muito a produção artística brasileira nos últimos 10 anos. Não que não tenha sido legal, é perigoso a gente falar isso, porque a gente está numa época que a gente fala dessas coisas, quando a gente começa a questionar edital, já estão querendo tirar tudo que a gente tem. Uhum. Então, eu tenho que ter cuidado. Mas eu também eu entendo que eu estou falando com você e estou falando com um público que talvez entenda um pouco mais do que é isso, né?
É, se não entender, conversem com a gente, é bem bom trazer isso.
Mas é, porque assim, se por um lado eles fizeram muita coisa acontecer, muito projeto educacional, muito projeto em comunidade, os editais fizeram muita coisa acontecer mesmo. Por outro lado, criou-se uma relação de costume, né? Porque você acostuma a fazer o teu negócio, e aí se você tiver 15 pessoas para assistir, tem 15 pessoas para assistir, as 15 pessoas são tuas amigas, elas vão lá te abraçar, e acabou. Então, eu também estava querendo me distanciar disso, sabe? Não que eu nunca mais possa usar um edital, por exemplo, estou fazendo isso agora e eu acho ótimo que ele exista e que eu possa fazer, mas não ter que depender só disso. Eu queria poder chegar lá, fazer o meu trabalho e receber meu cachê. A pessoa pegou e pagou, sabe?
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.